As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Morreu mais uma pessoa no Conselho de Ourém que estava infectada com Covid-19, sendo que estão já em causa 19 óbitos associados a esta pandemia naquele território do Médio Tejo. Ourém é de longe o Conselho da região que está a sentir o impacto mais negativo desta doença, já com registro total de 1.575 infecções, 581 das quais ativas. 975 pessoas já tiveram alta. Refira-se que na recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém registrou um máximo de contágios diários, precisamente 180, número que se explica por surtos detectados em lares e escolas. Célia Bonet tomou posse como nova presidente do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, sucedendo no cargo a Luís Salgueiro. As instalações do CIR serviram de palco para a passagem do testemunho, numa cerimónia onde marcaram presença Anabela Freitas, presidente da Câmara, e ainda Renato Bento, diretor da Segurança Social do Distrito de Santarém, para além dos anteriores órgãos sociais e do atual corpo diretivo. Nota para o conjunto de intervenções, sendo que Renato Bento aproveitou para olhar para aquela que tem sido a intervenção da Segurança Social no apoio às diversas instituições do distrito.
Dizer que hoje em dia as instituições da economia social têm uma importância estratégica para o país, têm uma importância estratégica no âmbito daquilo que é o sistema de proteção social. Estamos a falar de um sistema que está perfeitamente consolidado no nosso quadro jurídico, tem previsão constitucional, tem previsão legislativa, tem previsão numa lei de bases da economia social, e representa, de facto, um desafio para todos os parceiros que participam na vida das instituições. E este sistema de cooperação, eu costumo dizer que é um sistema que é o sistema de parceria mais antigo que o país tem. Este sistema de cooperação tem cerca de 40 anos, como vos dizia, tem previsão constitucional e ele está perfeitamente consolidado naquilo que é o sistema de proteção social em Portugal. E este sistema tem permitido, de facto, ao longo destes 40 anos, tem permitido o desenvolvimento e o crescimento das instituições. Nós hoje temos mais de 4 mil instituições no país, devidamente registadas na Direção-Geral da Segurança Social, com quem estabelecemos acordos de cooperação e a quem fazemos um acompanhamento técnico muito significativo.
Seguiu-se Célia Bonet, a nova presidente do CIR. Fica um agradecimento a todos quantos a acompanham nesta nova missão, numa ocasião em que aproveitou ainda para traçar diversos objetivos.
Continuar e respeitar a visão e a missão e os valores e o legado, como eu disse, deixar por todos os que passaram nesta instituição, que são muitos. Um agradecimento também à direção que exerce funções e teve aqui também o seu trabalho, mas também a todos os outros que por aqui passaram ao longo de muitos anos, que de forma abnegada e com todo o amor e carinho dedicaram muito do seu tempo a fazer crescer o CIR, que começou com meia dúzia de pessoas que tiveram o carinho por fazer este projeto e, portanto, ao longo dos anos foi crescendo com o amor e a dedicação de muitas pessoas que por aqui passaram. A nossa equipa considerou como pontos estratégicos e prioritários o surgimento e alargamento de novas respostas sociais, a oferta de melhores condições aos utentes que frequentam o CIR.
A fechar a sessão, Anabela Freitas fez questão de elogiar a colaboração do CIR em época de pandemia, referindo que o trabalho da nova direção não será um caminho fácil.
Dizer-vos que a vossa tarefa não é fácil. Primeiro, o CIR é uma instituição única no nosso concelho que tenta dar e dá resposta àquilo que é uma população que temos com deficiência. E naquilo que todos nós defendemos, que é a igualdade de oportunidades e uma sociedade mais justa, temos a obrigação de tudo fazer para incluir essas pessoas que são iguais a nós, na nossa sociedade. E, portanto, enquanto instituição única, enquanto instituição reconhecida no território, enquanto instituição que sempre trabalhou com aquilo que são os seus parceiros à volta, o CIR nunca foi uma instituição fechada sobre si. Sempre trabalhou em parceria com as várias empresas, outras instituições do nosso concelho, sempre e gostei muito de ouvir hoje aqui, e foi repetido por várias vezes, sempre em prol dos utentes. Porque é isso que nos tem que mover. Agora, a situação, a tarefa não é fácil. A tarefa não é fácil, e portanto, e ouvi aqui aquilo que são o plano de trabalhos da nova direção, e portanto, vai ter que ser a casa que aqui encontra. É uma casa que tem várias realidades. Tem trabalhadores do CRP, tem trabalhadores que não são do CRP e têm outro regime jurídico e, portanto, é difícil conciliar estas questões.
Já estão em vigor as novas alterações ao Código da Estrada, sendo que, de entre as mudanças, registro para o gravamento do valor das coimas para quem for apanhado a utilizar o telemóvel em plena condução, com uma penalização agora estabelecida entre os 250 e os 1.250 euros, para além da subtração de 3 pontos à carta. Para além disso, e esta medida mexe mais com as zonas ditas rurais, os tratores são obrigados a circular com o chamado arco de segurança, estrutura que deverá estar erguida. Fez um ponto de situação em torno destas alterações junto de Amilcar Ferreira, da Escola de Condução Tomar Drive.
Estamos a falar de mais uma alteração ao código da Estrada, que é o Decreto-Lei número 102-B de 2020. Entre as alterações, destacam-se o agravamento da coima pelo uso do telemóvel durante a condução e a subtração de 3 pontos na carta de condução em vez dos anteriores 2 pontos. A condução sobre o efeito do álcool, bem como a inclusão dos condutores de veículos descaracterizados, afeta ao transporte remunerado de passageiros a partir da plataforma TVDE, no grupo de condutores sujeitos ao regime especial, que considera, sob influência de álcool, na condução uma taxa igual ou superior a 0,20 gramas de álcool por litro de sangue. É também dada a obrigatoriedade de os tratores passarem a circular com o arco de segurança erguido e em posição de serviço, desde que homologados com esta estrutura, bem como a utilização do cinto e outros dispositivos de segurança com que os veículos estejam equipados. Portanto, mais uma alteração que consagra também a proibição de parqueamento e pernoita de autocaravanas fora dos locais autorizados. E neste sentido foi atribuído competência à GNR, à PSP, à Polícia Marítima e aos municípios para atuarem fora das vias públicas e áreas protegidas, em situação de pernoita, de aparcamento de autocaravanas ou relotes fora dos locais autorizados. Passa também a ser possível apresentar às entidades fiscalizadoras os documentos de identificação através da aplicação id.gov.pt.
O município de Tomar, através da sua Unidade de Serviços Urbanos e Jardins, está a desenvolver um conjunto de intervenções ao nível das zonas verdes, precisamente na arborização da cidade. O responsável pelo Pelouro, o vereador Hélder Henriques, fez, a esse propósito, um ponto de situação em relação ao que está a ser efetuado pelos serviços.
Estamos a fazer a manutenção dos espaços verdes na Alameda 1 de Março e nas avenidas, portanto, a Avenida Cândido Madureira, a Avenida Norte 1 de Matos, e Avenida Ângela da Magnini, também na área envolvente do mercado e na zona envolvente do quartel dos bombeiros. Estamos também a fazer a instalação do sistema de rega no centro comunitário. Foi feita também a arborização do Parque Canino, junto ao pavilhão Jacom Capum, com liquidâmbares e liriodendros, e vamos fazer de imediato, aproveitando ainda a época de inverno, a rearborização da rua Fábrica da Sola e também da Avenida Maria de Luz Mel e Castro, que tem lá umas árvores que necessitam de ser substituídas. Também a Alameda dos Templários, portanto aquela zona frontal à escola de Santa Maria do Olival, vai ser intervencionada, portanto, com a rearborização daqueles espaços que necessitam de árvores. Também fizemos a rearborização do parque de estacionamento junto ao Convento de Cristo.
Um homem de 24 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas da prática de violência doméstica. Aconteceu em Ourém. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o indivíduo injuriava e ameaçava a sua ex-companheira de 26 anos, com quem esteve casado durante 6 anos. O agressor, movido por ciúmes e após o final da relação, manteve comportamentos de controle sobre a vítima, fragilizando-a e levando-a a temer pela própria vida. Após ter sido dado cumprimento ao mandado de detenção, o suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação. Esta ação contou com o reforço do posto territorial de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é da própria Polícia de Segurança Pública. Durante este mês de janeiro haverá lugar para diversas ações de controle de velocidade com recurso a radar, sendo que a região do Médio Tejo também consta deste mapa operacional. Desta forma, no dia 11 de janeiro, a partir das 14 horas, a PSP irá estar na Barreira Alva, em Torres Novas. Segue-se a 19 pelas 8 da manhã a presença na rua Francisco Sá Carneiro, no entroncamento. No dia 25 deste mesmo mês, o radar irá estar ativo na Avenida Santana Maia, em Abrantes, neste caso a partir das 9 horas. Finalmente, no dia 28 de janeiro, a partir das 14 horas, a Polícia de Segurança Pública realiza uma operação na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Ourém.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar decidiu alargar o período de discussão pública do Plano Diretor Municipal até 15 de janeiro, mais uma semana do que estava definido. Este aumento do prazo deve-se à recente quadra festiva que atravessamos, justificou Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, numa decisão que mereceu elogios da oposição, ou melhor, de parte da oposição. Se de um lado Francisco Madureira, do PSD, se congratulou, do outro o também vereador José Delgado não poupou nas palavras para referir que este processo de discussão pública vale zero e que por isso é mais semana, menos semana, de nada vale a não ser pequenos acertos, criticou.
Este PDM teve um caminho, um trajeto difícil, com muitos hiatos, muitos erros, porque de facto ninguém está preparado para conduzir um PDM, porque isto não se aprende em lado nenhum nem na escola. Depois aparecem uns professores que nos querem assinar os PDMs e são esses que cometem os erros. Portanto, este PDM foi mal abordado, quer pela escolha da equipe, que acho que não foi a melhor equipe, podíamos ter a melhor equipe, custou-nos uma fortuna, de facto é verdade. Mas o que temos é isto, pronto, não vale a pena. E a discussão pública vai valer zero. Epá, não vamos estar aqui com cantigas de escárnio e mal dizer e coisas do tipo. A discussão pública vai valer zero. Mais uma semana, menos uma semana, isto não vale nada. Aquilo que está estipulado, a não ser pequenos acertos, pequenas coisas, nada mais vai acontecer. O que é reno é reno, o que é reno é reno, é tudo, epá, não vale a pena estarmos aqui com esta conversa, porque é chover no molhado e nós aqui não queremos, não conseguimos ter sol na eira e chuva no naval. Não é possível. É o que temos, é a lei. Em todo lado é assim, em todo lado correu mal e os PDMs chegam ao fim e é de facto um esforço imenso, quer para os técnicos da Câmara, e também para os políticos e também para as instituições, mas não há capacidade das instituições, dos serviços técnicos das câmaras, em abordarem isto de uma forma clara, objetiva e serena. Porquê? Porque não há meios humanos para isto. Os funcionários têm que saber exatamente o que é que o poder político quer e que tem que ser parte do sucesso. Portanto, tem que haver comunicação entre as partes todas. E nós só conseguimos evoluir, de facto, se estivermos preparados para responder na hora com instrumentos eficazes. Senão, vou ter que dizer, os outros conselhos vão-nos papar, vão-nos oferecer esses serviços e as indústrias e os investidores vão para o outro lado. Portanto, neste momento, eu acho, e de forma construtiva eu digo isto, que há condições para fazer muito a partir de agora. É preciso, de facto, que o PDM esteja aí, se preparem as equipes, se for preciso contratar mais arquitetos e engenheiros, contratem, isso é um investimento, não é um custo, para que, de facto, se crie riqueza em Tomar, se crie desenvolvimento e seja bom viver em Tomar e para os que venham cá, gostem de cá estar e voltem a seguir. Porque Tomar é, de facto, uma excelência no panorama nacional em termos de património monumental e cultural. Portanto, caro vereador, caro vice-presidente, o Cristóvão. mais 8, menos 8, isso não interessa para nada. Publica isto no Diário da República.
Está decidido. As obras que decorrem na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira e na Várzea Grande, em Tomar, viram os respectivos prazos de conclusão serem alargados até 1 de fevereiro próximo, tal como a ERT já tinha adiantado em tempo oportuno. A decisão foi aprovada em sede do Executivo Camarário, sem que estão em causa prorrogações graciosas, ou seja, sem qualquer encargo financeiro para o município. Este assunto, como seria de esperar, deu que falar principalmente a intervenção que decorre na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, uma dor de cabeça constante para residentes e comerciantes. Por exemplo, o vereador Luís Ramos, do PSD, fala de uma derrapagem que não é normal e nem tolerável, alertando para um impacto negativo na atividade económica. Anabela Freitas, presidente da autarquia, também não escondeu o desconforto com estes sucessivos adiamentos ao fim da obra.
Pronto, em relação a Nuno Álvares, realmente estamos perante uma obra com uma derrapagem que não é normal nem tolerável, provocando um grande impacto à atividade económica e aos moradores. Esperamos que estes atrasos não tragam mais custos para a Câmara e que a obra termine o mais breve possível, a bem da atividade económica e dos moradores daquela zona. Porque não está em causa só a avenida em si, mas todas as artérias acabam por ficar prejudicadas. No seguimento da nossa declaração de voto apresentada em 31 de 8 de 2020, a quando da última prorrogação, citamos que o setor da construção durante o Covid-19 foi dos que se manteve a trabalhar e verificamos realmente que o prazo está largamente ultrapassado. Verificamos uma falta de acompanhamento e uma gestão ineficaz em relação à obra. E mantendo a nossa coerência em relação à última prorrogação, vamos votar contra, deixando aqui claro que estamos de acordo com as obras e os melhoramentos em causa.
É mais do que nós, nos desgosta ter que estar a prorrogar as empreitadas. Dizer que ela é uma prorrogação graciosa, sem revisão de preços, que pode ser um pau de dois bicos. Atenção, se os preços baixarem neste preço, se bem que eles agora, o betuminoso vai aumentar agora. E bem, a gente quer é ver aquilo terminado, porque se não fosse isso, qual era a solução?
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.